Provérbios 19, 21. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. Agora, Provérbios 16, o verso 1. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. 16, 9. O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Agora, capítulo 20 de Provérbios. O verso 24. Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como, pois, poderá o homem entender o seu caminho? E 21, o verso 1. Como ribeiros de águas, assim é o coração do rei nas mãos do Senhor. Este, segundo o seu querer, o inclina. Nós já falamos alguma coisa sobre esses provérbios, temos falado vários domingos sobre o assunto, mostrando como esses provérbios destacam a soberania de Deus sobre as decisões humanas. Nos mostram como Deus é soberano em todas as coisas, inclusive nas decisões que os homens tomam. Embora o homem seja um ser que toma decisões, ele tem essa faculdade volitiva. Na verdade, o Senhor Deus é soberano mesmo sobre isso. E nós encontramos, então, essas palavras. Eu destaco principalmente essas últimas três que nós lemos. O coração do homem traça o seu caminho, ele faz o seu plano, ele planeja, ele deseja. Mas o Senhor lhe dirige os passos. O que Deus faz é o que realmente determina o caminho que o homem segue, embora o coração do homem faça o seu plano. 20 e 24, nós acabamos de ler também, os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Isso tanto é verdade que se torna, muitas vezes, impossível do homem entender o seu próprio caminho, né? Como, pois, poderá o homem entender o seu caminho? E o coração do rei está nas mãos do Senhor. Deus inclina o coração do rei para um lado, para o outro, conforme ele deseja, conforme Deus deseja. Se com o rei Deus faz assim, ele faz assim com qualquer um. E nós já falamos, então, sobre isso e destacamos em nosso estudo o significado, as implicações disso. Nós estamos agora fazendo algumas análises das objeções que são levantadas contra isso, né? Pessoas têm muitas dificuldades em aceitar essa mensagem bíblica da soberania de Deus sobre a vontade do homem. As pessoas aceitam, talvez, prontamente que Deus seja soberano sobre as chuvas. A chuva chove conforme Deus determina. Mas que o homem anda conforme Deus determina, não. As pessoas acham isso difícil de aceitar, especialmente à luz do fato que muitos homens fazem o que é mal. E nós notamos isso também é bíblico, né? O Senhor fez todas as coisas para determinados fins, até o perverso para o dia da calamidade. Mas as pessoas têm objeções a isso e estamos tentando, então, esclarecer algumas realidades que se tornam pontos de objeção para facilitar as pessoas que talvez tenham dúvidas em relação a isso ou talvez já estiveram expostos a pessoas que levantam questionamentos e dúvidas contra o ensino bíblico nesse assunto. Uma objeção que nós vamos lidar hoje é a objeção seguinte. Pessoas dizem assim, se o homem se encontra numa condição de incapacidade de fazer o certo, então não pode ser justo punir o homem por seus pecados. As pessoas dizem, fazem comparações, né? Seria isso como amarrar um cavalo e depois surrá-lo por não andar, né? Amarra as pernas do cavalo e depois surrá-lo porque ele não anda. Isso seria crueldade. Ou dizem ainda, seria como dizer para o homem, voe até na lua. E quando o homem não é capaz de voar até a lua, o homem pula, mas não chega, né? Aí você bate no homem por causa disso. Você diz, eu disse para você pular até na lua, voar até na lua, você não fez. E as pessoas vão por esse caminho. É verdade que pessoas fazem esse tipo de objeção. É claro que esse tipo de objeção está militando especialmente contra aquilo que nós destacamos em nosso estudo, que é elemento básico de compreender esses textos, a realidade de que Deus governa sobre as decisões dos homens, especialmente no fato de que os homens fazem naturalmente o que é mal, Deus interfere levando homens a não ser tão maus quanto eles seriam, porque está no homem fazer o mal, mas não fazer o bem. O homem é incapaz de fazer o bem. Então, quando o homem faz o mal, não é porque Deus injeta mal no homem que não seria de sua índole fazer. Não é como se, por exemplo, Deus quisesse alguém que traísse o Senhor Jesus Cristo para que ele fosse crucificado, então ele pega Judas, um homem bonzinho, um homem ótimo, um homem fiel, um homem que nunca faria tal coisa, e Deus vai pervertendo seu coração, até que ele chegue a ponto de fazer isso. É claro que não é assim. Na verdade, Deus pega uma pessoa como Judas, que já é um homem mau, Jesus diz em João 6, referindo a Judas, um de vós é diabo. Jesus fala isso sobre a sua natureza perversa, mesmo muito antes do dia da traição. E, no entanto, esse homem, Judas, fez o que lhe era natural, o que era mal, mas veja bem, ele só fez isso porque Deus não lhe deu graça de conversão, Deus não lhe deu condições morais em sua graça, não trabalhou a sua vida para tirá-lo do rumo em que ele estava querendo caminhar com seus próprios pés. Isso era a natureza de Judas. Se Deus quisesse, Judas poderia ter sido poupado disso, sem interferir de forma alguma com a sua liberdade de agência, de tomar decisões conforme a sua natureza. Era apenas necessário que Deus mudasse a sua natureza, convertesse o seu coração, tirasse o coração de pedra. Ele nunca teria feito tal coisa se Deus o tivesse assim convertido. Mas encaixava com o plano de Deus que ele traísse a Cristo, de tal maneira que Deus permitiu que as coisas assim andassem. Então ele fez o que era mal, ele fez aquilo que é errado, será punido por isso, responsável, porque o que ele fez era tanto mal, como também foi voluntário, decisão própria dele. Mas o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Se não fosse esse o plano de Deus para Judas, Deus teria levado Judas em outro rumo. Não teria acontecido. Mas era esse o plano de Deus para Judas. Então a maldade de Judas se consumou, porque Deus assim quis. Então nós entendemos isso. Bem, como eu disse, por detrás disso está essa compreensão que nós destacamos já, de que os homens são incapazes de fazer o que é certo e escolher o caminho de Deus. São incapazes de fazê-lo de tal modo que somente a graça de Deus livra os homens de se tornarem cada vez piores e se tornarem cada vez mais degenerados. Então, pessoas fazem objeção exatamente nesse ponto e dizem: se o homem não tem condições de fazer o que é certo, então é injusto puni-lo por seus pecados. Essa é a objeção com a qual nós estaremos lidando. Então, tendo declarado essa objeção, vamos explicar melhor o que as pessoas estão alegando. Essa objeção vem de várias formas. Frequentemente, ela apresenta-se dessa maneira. Os mandamentos de Deus são a medida de nossa habilidade. Somente podemos ser cobrados por aquilo que somos capazes de fazer. Assim sendo, os mandamentos de Deus estão dentro da esfera daquilo que somos capazes de fazer. Assim as pessoas argumentam. Ou seja, se Deus me manda fazer, é porque eu posso, sou capaz de fazer. Do contrário, Deus não me mandaria fazer. Até assim é colocado. A lei de Deus mostra o que o homem tem o dever de fazer e, portanto, a lei de Deus nos informa o que o homem é capaz de fazer. Porque se eu devo, eu tenho que ser capaz de fazer. Senão seria injusto cobrar de mim fazer aquilo que eu não sou capaz de fazer. E eu estou apresentando objeção, de repente alguém já está começando a balançar a cabeça e pensar: é, faz sentido, né? Pessoas dizem assim, né? Deus não exigiria de nós algo que somos incapazes de fazer. Portanto, tudo aquilo que somos instruídos a fazer pela lei de Deus necessariamente se encontra dentro do âmbito de nossa capacidade. Daí deduzimos que o pecador, em seu estado natural, é capaz de se converter, pois se ele não é capaz de se converter, então Deus não poderia puni-lo por não se converter e seguir a Cristo. Então pessoas fazem essa objeção, é uma objeção, na verdade, à doutrina da depravação total. Pessoas alegam que essa doutrina elimina a responsabilidade humana, a doutrina da depravação total. E eu falei semana passada com os irmãos que eu estaria hoje voltando a falar sobre esse aspecto, mas estamos olhando por um outro ângulo. As pessoas agora estão dizendo que a doutrina da soberania de Deus elimina a responsabilidade humana, mas elimina porque o homem teria que ter a habilidade de fazer uma coisa para ser cobrado por fazer aquilo. Ok, então, vamos falar alguma coisa sobre o histórico dessa objeção. Essa objeção é antiga, ela anda circulando há muito tempo. Foi precisamente essa a objeção de Pelágio contra Agostinho no 4º século. Agora vamos então falar um pouco sobre isso. No período ali da vida de Agostinho, no 4º, 5º século, uma oração que Agostinho escreveu foi circulada e chegou às mãos de Pelágio, que era, na verdade, não da região ali do Mediterrâneo, de onde Agostinho era, mas ele era lá da Bretânia, né, onde hoje é a Inglaterra. Mas ele estava viajando por lá e chegou às suas mãos uma oração de Agostinho, dizendo a Deus: ordene o que desejas e conceda o que ordenas. E Pelágio reagiu a essa oração e reagiu violentamente, criticou Agostinho publicamente e gerou uma grande polêmica dentro da igreja, uma polêmica que acabou revelando Pelágio como herege. A frase de Agostinho foi essa: ordene o que desejas e conceda o que ordenas. Nada contra a primeira parte dessa oração. Ordene o que desejas. Nós queremos que o Senhor nos instrua a fazer aquilo que é a tua vontade. O que o Senhor deseja que nós façamos, nos diga, nos ensine, nos dê mandamentos nesse sentido. O que é a tua vontade? Ordene o que desejas. Até aí tudo bem. Pelágio concordaria. O que Deus deseja, ele deve nos falar, ele nos fala de fato em forma de mandamentos, e aí tudo bem. Mas é a segunda parte onde Agostinho prossegue e diz: e conceda o que ordenas. Aí Pelágio deu piripaque. se Deus está nos concedendo a capacidade de fazer uma coisa, implícito está que nós não temos essa capacidade. E se nós não temos essa capacidade, então Deus não teria direito de ordenar. É isso que ele está dizendo. É essa a objeção que eu acabei de explicar. Ele reagiu a isso e ele disse, não, isso está errado, Agostinho está errado. Se eu devo, eu posso. Se eu devo, eu posso. Era o mantra de Pelágio. Se eu devo, eu posso. Então, se eu não posso, eu não devo. Eu não posso ser cobrado. E é claro que isso trouxe toda uma polêmica na igreja. A igreja não somente examinou isso, como à medida em que a controvérsia desenrolou, se tornou evidente que Pelágio não cria em pecado original, ele não cria na depravação do homem em nenhum sentido. Ele cria que os homens nascem no mundo, tal como Adão, quando criado originalmente sem pecado. E por isso também, não crendo na natureza depravada do homem, ele não cria que o homem tem uma tendência para o mal, ele cria que qualquer homem poderia decidir fazer o bem e poderia até cumprir a lei de Deus perfeitamente, tal como Cristo fez, sem jamais pecar. É claro que, no caso que alguém pecasse, ele poderia necessitar de salvação por graça, mas não tornando pecador, o homem poderia, pelas suas próprias forças, nunca pecar e fazer o bem e assim. Mas veja que isso é coerente com o que ele está dizendo. Se eu devo, eu posso. Se eu devo, é porque eu posso. Se Deus me dá uma lei, e a lei tem esses mandamentos assim, 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 então, se Deus me cobra isso, é porque eu posso. Ora, veja, então, o que isso significa? Significa que, como ser humano, Deus não pode me ordenar, e veja como que a coisa fica sinistra agora. Deus já não pode, né? Deus não pode me dar nenhum mandamento que eu não seja capaz de cumprir. Agora, a moralidade tem que ser reduzida ao nível daquilo que eu me conto capaz de fazer e não conforme a santidade de Deus. Isso é bastante estranho, mas é claro que é uma implicação que muitas vezes pessoas não reconhecem quando ficam repetindo, né? Se eu devo é porque eu posso. Bem, o que eu vou estar apresentando para os irmãos hoje, biblicamente, não é nada de novo. Essa questão já foi respondida historicamente, ao longo dos séculos, muito mais do que adequadamente. Agostinho escreveu algumas de suas mais importantes obras teológicas em resposta aos pelagianos. A obra-prima teológica de Lutero trata também desse assunto, a saber, o livro A Escravidão da Vontade, uma obra que ele escreveu em resposta a Erasmo, um erudito católico, que defendeu o livre-arbítrio num livro chamado A Liberdade do Arbítrio, usando muitos dos mesmos raciocínios, o pensamento católico medieval que Erasmo defende, mais próximo da Bíblia do que o de Pelágio, sem dúvida, mas ainda não um pensamento bíblico, ainda um pensamento, poderíamos dizer assim, semi-pelagiano. E o próprio Lutero considerou esse livro, A Escravidão da Vontade, a mais importante de suas obras. E nós temos disponível aos irmãos uma parte desse livro, que é um livro grosso, mas uma pequena parte desse livro é chamado Nascido Escravo. Também o teólogo norte-americano Jonathan Edwards, do século XVIII, escreveu também a sua maior obra teológica, seu maior tratado, mais importante nesse sentido maior, também sobre esse assunto, sobre a vontade humana e como a vontade humana se relaciona com as decisões que o homem toma e como ela relaciona-se com a natureza humana e assim por diante. E nessas obras, a mesma posição é assumida, Agostinho, Lutero, Edwards, e os teólogos têm consistentemente defendido a mesma posição sobre isso através dos séculos. Eu destaco esses três livros porque são três livros que focam períodos de polêmica. Pelágio, Agostinho, Agostinho responde. Semi-pelagianismo romano, protestantismo, Lutero responde. E no período em que o arminianismo aparece, essa obra clássica de Edwards. E essas respostas, então, sempre refutando essa noção de que a responsabilidade do homem se resume na sua habilidade. E essas respostas estão disponíveis às pessoas que ainda estão levantando essa objeção ou que estão tendo dificuldade com a doutrina da soberania de Deus por conta dessa objeção, estão apenas nessa condição ainda, por negligência de ouvir os mestres que Deus tem levantado entre o seu povo, não por falta de resposta. Bem, então vamos analisar a questão. Vamos olhar em Romanos 8 e vamos destacar algo que nós já lemos não faz tanto tempo, mas para que os irmãos recordem, as passagens bíblicas que destacam a inabilidade humana. E nós temos que explicar isso, irmãos, porque quando Pelágio diz, se eu devo, é porque eu posso, nós temos que perguntar, quem disse, né, além de Pelágio, quem disse isso? De onde você pegou isso? Porque certamente isso não está na Bíblia. Deus não disse isso. Isso é apenas uma inferência da lógica humana, mas veja bem, da lógica humana caída. da lógica de um pecador que tem em sua mente seu raciocínio já obscurecido pelo pecado. Não é isso que a Bíblia diz? Obscurecidos em suas mentes. Então a Bíblia está nos mostrando um outro caminho, e antes de simplesmente dizer, parece lógico, nós temos que examinar se é bíblico. E assim diz o Senhor, Romanos 8, verso 5. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Aqui é muito importante o que Paulo está dizendo. No verso 5, ele diz, há pessoas que se inclinam para a carne. Há também pessoas que se inclinam para o Espírito. Dois tipos de pessoas aqui. Ele diz, os que se inclinam para a carne, os que têm essa pendência, essa queda para o lado da carne, cogitam das coisas da carne, pensam nessas coisas, raciocinam em cima dessas coisas. Esse é o seu referencial nessa direção, esse caminho. Por outro lado, os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. A pergunta é, se alguém se inclina para a carne, como que ele pode fazer para mudar o seu pendor? Como que ele pode fazer para mudar a sua inclinação para as coisas do Espírito? Será que ele consegue fazer isso? Na verdade, se ele consegue, então ele não se inclina para a carne. Ele está já pendente para esse lado, a sua propensidade já é para o mal. E se ele é capaz de ir na outra direção, então ele não se inclina para o mal. O verso 6 diz, porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus. Agora veja bem, porque não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Agora, sublinhe na sua mente essa palavra, pode. Nem mesmo pode estar. O que Paulo acabou de dizer é o seguinte, os que se inclinam para a carne são inimigos de Deus, não se sujeitam à lei de Deus e nem mesmo são capazes de fazê-lo. Está vendo isso aí na Escritura? E aí Pelágio chega com essa história. Se Deus me manda nos mandamentos fazer uma coisa, é porque eu posso. Eu sou capaz de cumprir toda a lei de Deus. Se eu não fosse capaz, então Deus seria injusto de me dar essa lei. Olha, irmãos, quem disse? A Bíblia aqui está dizendo que o pendor da carne não está sujeito à lei de Deus e nem mesmo pode estar. Portanto, o verso 8 continua, os que estão na carne, os que ainda não foram regenerados, os que ainda não tiveram essa obra da graça que muda o coração de pedra para o coração de carne, os que estão na carne, na carnalidade, nesse sentido, não podem agradar a Deus. Não podem. Ou seja, são incapazes de fazer aquilo que agrada a Deus. Agradaria a Deus que eles se convertessem. Mas eles não podem se converter. São incapazes de se converter. Eles estão presos, escravos do pecado, como disse o Senhor Jesus, quem comete pecado é escravo do pecado. Veja agora em João, no capítulo 6. À medida que os irmãos abrem as Bíblias para João 6, deixe-me lembrar-lhes algumas outras palavras. Vocês se lembram como Jeremias fez a colocação? Pode acaso o etíope mudar a sua pele ou o leopardo as suas manchas? Então poderias fazer o bem, estando acostumados a fazer o mal. Poderias, mas vocês não podem. O pecador não pode, não é capaz de passar a fazer o bem, tanto quanto um leopardo não consegue mudar as suas manchas. O leopardo não pode se olhar ali na lagoa onde ele toma água e olhar e dizer, poxa, as listras do tigre, hein? Como são bonitas, quem dera. Eu acho que eu quero listras, né? Ele, através da força do pensamento, mudar para as listras de um tigre. Ele não pode mudar as suas manchas, ele não pode sumir as suas manchas. E assim também, veja bem, o etíope, a cor de sua pele. Essa questão, a Bíblia diz, na mesma realidade, o homem mau não consegue se auto-regenerar. Ele não pode decidir, agora eu vou servir a Deus. Ele é incapaz. Ele está preso à sua natureza pecaminosa. E Jesus destaca isso em João 6, veja o verso 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Ninguém pode vir a mim. Aí está. Ninguém é capaz de vir a mim. Vir a mim é no sentido de se converter. Ninguém é capaz de se converter a não ser que Deus o trouxer. Se o Pai que me enviou não o trouxer. Então Jesus aqui está afirmando a incapacidade, a inabilidade do homem pecador. Veja também no verso 65 desse mesmo capítulo. João 6, 65, Jesus repete, mas um pouco diferente a ênfase, e prosseguiu, por causa disso é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Por causa disso o quê? Porque o verso anterior diz que Jesus sabia quais eram os que não criam e quem o havia de trair. Jesus sabia, por exemplo, que Judas não cria, que ele seria o traidor. Jesus sabia isso. E por saber isso, veja o que Jesus diz. É por isso que eu vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não for concedido. Sabe por que Judas não converteu? Porque não foi concedido pelo Pai. É por isso que Jesus disse isso. Eu falei sobre isso. Ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer. É por isso que eu disse, porque tem incrédulos entre vocês. Agora alguém vai dizer, sim, mas o Pai concede a todos e a pessoa que não quer. Não, irmãos. Por isso é que Jesus disse, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não for concedido, porque havia incrédulos entre eles. Diz o verso 64. Se Deus concedesse a todos, não haveria incrédulos entre eles. Deus não concede a todos. Pelo contrário, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim, Jesus diz no verso 45. Todos aqueles que recebem esse privilégio da graça de Deus operar em seu coração, eles se convertem. Mas, novamente destaco, se não houver essa graça, se isso não for concedido pelo Pai, a pessoa não pode vir a Cristo. Não pode, não é capaz. E aí está o que Agostinho falou. Ele falou com muita propriedade. Conceda o que ordenas. Porque se não for concedido, ninguém vem a Cristo. Está aí, irmãos. A linguagem de Agostinho é perfeitamente bíblica. É nada mais do que teologia da boca do próprio Senhor Jesus. Em capítulo 8 de João, Jesus disse o seguinte, no verso 43. Qual é a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Veja bem de novo a ideia de incapacidade. Sois incapazes de ouvir a minha palavra. Nós poderíamos continuar multiplicando textos se fosse uma necessidade. Eu estou só resumindo para voltar a lidar com essa objeção. Então, essa ideia que diz não podemos falar assim, que Deus tem que nos conceder a capacidade, porque nós temos em nós mesmos a capacidade. Se eu devo é porque eu posso. Essa ideia de Pelágio é a ideia mundana que se encontra na mente de muitas pessoas hoje em dia. É um conceito pelagiano, é a raiz do pelagianismo. Qualquer pessoa que diz, Deus não pode cobrar de mim me converter se eu não sou capaz de me converter. Se eu não sou capaz de me converter, então Deus não pode me punir por não me converter. Qualquer pessoa que diz isso está, na verdade, já totalmente dentro da lógica pelagiana. E ela só precisa de raciocinar um pouquinho mais para perceber o restante da lógica de Pelágio. Se quando a Bíblia diz, por exemplo, honrar pai e mãe, então tenho que ser capaz de, desde criança, fazer isso e nunca pecar. Amar a Deus com todas as forças, eu tenho que ser capaz desde criança de fazer. E a lógica necessária é a lógica de Pelágio. Portanto, é possível que uma pessoa nasça nesse mundo e nunca cometa um pecado, e viva até a vida adulta, e viva até a velhice, morra sem cometer um pecado, e vai para o céu com parabéns. Quer dizer, teria que ser necessário essa inferência, se você diz, se eu devo é porque eu posso. Ou do contrário, você vai dizer, não, a pessoa não tem o dever de ser moralmente perfeito desde a sua mocidade. Mas tem. É evidente que sim. Então vocês veem o conflito que existe aqui entre esse conceito de Pelágio e o que a Bíblia está dizendo especificamente agora em relação a uma pessoa se converter. Então nós encontramos a resposta bíblica primeiramente nessa declaração clara bíblica da incapacidade do homem. O homem natural é incapaz de agradar a Deus. Agora vamos explicar o que a Bíblia quer dizer com isso de uma forma mais clara. E Edwards é muito útil aqui porque ele faz uma distinção importante entre o que ele chama de incapacidade natural e incapacidade moral. Não é o único, mas ele faz a explicação mais detalhada disso e ajuda bastante. Eu vou estar referindo algumas coisas conforme ele coloca, também conforme o autor batista Arthur Pink, em seu livro A Soberania de Deus. O pecador possui uma capacidade constitucional para realizar aquilo que é ordenado, mas ele possui também uma incapacidade moral. Deixa eu explicar o que eu disse. Lembra o exemplo que eu dei do homem pular até a lua, voar até a lua, como se Deus dissesse, vai até na lua, pula, anda, anda, e o homem tenta e não consegue, então, castigo para você, né? Essa ilustração em si é imperfeita e tendenciosa, porque a essa altura o que nós estamos lidando é uma incapacidade física, uma incapacidade natural. Os homens não pulam e chegam até a lua, né? Não é possível fisicamente fazer isso. A incapacidade de que Jesus está dizendo não é uma incapacidade física ou incapacidade natural ou incapacidade constitucional da constituição da pessoa. É uma incapacidade moral. O que eu quero dizer com uma incapacidade moral? A sua natureza moral impõe restrições, limites sobre a sua conduta. É verdade isso? Certo que é verdade. Pense um pouco. É plausível que alguém seja fisicamente capaz de matar o seu próximo, mas ao mesmo tempo incapaz de fazer tal coisa por conta do seu caráter? É possível. É possível que você diga, não, ele é incapaz de fazer uma coisa dessa, ele não seria capaz de fazer isso. Por quê? Porque ele não tem essa índole de assassinar. Seria possível falar nesse termo? É claro. Embora, ao mesmo tempo, diríamos, ele seria capaz de assassinar? Claro, é a coisa mais fácil que tem. Você pega uma arma, acerta na cabeça da pessoa com certa força e a pessoa morre. Então, veja só, seria incapaz de fazer, não no sentido físico, mas no sentido do seu caráter, uma incapacidade por conta da sua condição moral. Inversamente, uma pessoa pode ser fisicamente capaz de abster-se de um pecado, mas, ao mesmo tempo, ser tão dominado por esse pecado em seu coração que ele se vê escravizado pelo pecado e, portanto, incapaz de abandoná-lo. Isso também é verdade. E aí estamos entendendo o que estamos falando quando a Bíblia diz que os homens são incapazes de vir a Cristo. Ninguém pode vir a Cristo. Os homens não podem. Não está dizendo que é uma coisa tão difícil, né? Ora, a Bíblia diz, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Não é isso que a Bíblia diz? Não é uma coisa, né? Quem subirá ao céu, trazer Cristo lá do alto, ou quem descerá ao abismo para ressuscitar Cristo dentre os mortos. Não, a palavra está perto de você, na tua boca. É só clamar e invocar o nome do Senhor Jesus Cristo com coração sincero, arrependido, em fé, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Isso está dentro da capacidade física dos homens. Então, onde está o impedimento? O impedimento, irmãos, não é de caráter físico ou constitucional, é um impedimento de natureza moral, que não deixa de forma alguma de ser um impedimento. É um impedimento real. Agora vamos então entender o que nós queremos dizer com isso. Quando nós falamos da inabilidade do pecador se converter, ou de agradar a Deus, os que estão na carne não podem agradar a Deus, nós não queremos dizer com isso que se os homens quisessem vir a Cristo e se converter, lhes faltaria o poder necessário de executar esse desejo. O que nós estamos dizendo é que é impossível que haja no coração do homem pecador, em seu estado natural, o desejo de fazer aquilo que ele teria condições de fazer caso quisesse. É isso que estamos dizendo. A inabilidade está na sua constituição moral e na sua natureza. E é importante entender isso para que a coisa fique bem esclarecida. Deixe-me dar alguns exemplos bíblicos. Você encontra na Bíblia passagens como, por exemplo, o texto em 1 Reis que fala sobre Aías. Aías já não podia ver porque seus olhos tinham escurecido por causa da sua velhice. Ok, nesse caso, Aías não podia ver uma incapacidade física. Outro exemplo, no livro de Jonas, a Bíblia diz que os homens remavam esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então, novamente, uma incapacidade física. Eles queriam chegar até a praia, tentavam, se esforçavam, mas não eram capazes de fazê-lo diante das realidades da natureza. Isso seria uma inabilidade constitucional ou natural, como pular até a lua. Agora, por outro lado, em Gênesis 37, veja em Gênesis 37, uma palavra sobre o comportamento dos irmãos de José, após José ter já sido destacado entre eles de algumas formas, privilegiado, contando também alguma coisa dos seus sonhos, né? Revelações divinas em relação à sua futura exaltação. Gênesis 37, o verso 4, a Bíblia diz assim: vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais do que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Agora, observe essa última frase. Já não lhe podiam falar pacificamente. Já não podiam conversar com ele em bons termos. Agora, em que sentido eles não eram capazes? No sentido de capacidade constitucional ou capacidade moral? Vocês entendem agora o que eu estou dizendo? Eles seriam fisicamente capazes de falar com ele em bons termos? Sim, seriam fisicamente, mas eles não eram capazes de fazê-lo, por quê? Porque eles odiavam no seu coração. E o ódio, de tal maneira, os dominou e tomou conta que eles já não eram capazes, não no sentido físico, mas simplesmente no sentido de um impedimento moral. Que, irmãos, quando existe esse impedimento moral, o impedimento é tão real quanto o impedimento físico. Quando uma pessoa tem esse estado de espírito que torna a pessoa escravizada pelo pecado, ela realmente não tem outra conduta senão aquela pecaminosa mesmo. Não porque ela não seja capaz de interromper aquele ato fisicamente, mas porque a sua vontade está escravizada e a sua vontade vai sempre conduzi-la nessa direção. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus por conta do pendor para a carne. O homem natural não pode agradar a Deus, ele não pode escolher aquilo que ele deveria, não porque seria algo além da sua capacidade física, mas porque o seu coração tem aversão àquilo que Deus lhe ordena. Jesus colocou nesses termos: raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que o coração está cheio. É claro que eles poderiam falar coisas boas em um sentido, não poderiam somente por causa do que estava no seu coração. Da mesma maneira, irmãos, é por causa do pecado do homem que ama mais as trevas do que a luz, que os homens não podem vir até o Pai se o Pai não os trouxer, se não for concedido pelo Pai. Mas deve ser dito, irmãos, ao mesmo tempo, caso os homens quisessem, eles poderiam. Poderiam se converter se eles quisessem. A incapacidade do pecador está exatamente em sua incapacidade moral de querer o que ele deveria. Essa distinção é importante, porque aí nós começamos a entender como é furado que o homem não é responsável por fazer aquilo que ele não é capaz de fazer. A própria inabilidade moral não torna o homem livre e isento de responsabilidade, na verdade, agrava a sua responsabilidade. Deixe-me explorar um pouco esse conceito para os irmãos entenderem o que eu quero dizer com isso. As pessoas dizem o seguinte: a pessoa só é responsável por fazer aquilo que ela é capaz de fazer. E uma pessoa não pode ser punida por aquilo que ela é incapaz de fazer. Agora, pense comigo, se nós levarmos essa ideia até as suas últimas consequências, veremos como ela é ridícula. Veremos que, na verdade, esse conceito é um absurdo. Pense no seguinte: em primeiro lugar, é verdade que quanto pior uma pessoa se torna, mais difícil é para que essa mesma pessoa faça a coisa certa em mais e mais áreas da vida, não é? Quanto pior você é, mais difícil é fazer o certo. Quanto pior você é, mais o mal é atraente. Uma pessoa que ainda não é tão ruim assim pode até desprezar algumas tentações e dizer: isso aí eu não vou fazer não. Mas ela vai se tornando pior, mais degenerada, mais ela quer fazer o que está errado. Então o mal vai crescendo, tomando conta dela. E também, por consequência, à medida que uma pessoa se torna pior, ela vai se entregando a pecados cada vez mais graves. E também é verdade, irmãos, que à medida que uma pessoa se torna pior, ela se torna menos capaz de resistir a tentações de todo tipo. Então, aí está o progresso do mal. Se uma pessoa não for tão má assim, ela não vai fazer tanta coisa errada. Ela se torna um pouco pior, ela faz mais coisa errada. Ela vai ter dificuldade de se comportar como ela se comportava antes. Agora ela já não consegue voltar atrás. Agora ela está dominada pelo mal. E aí você diz para a pessoa: ah, mas é assim? Ah, então agora você está desculpado. Antes, quando você era uma pessoa melhor, você fazer o mal era errado. Mas agora não é tão errado, porque agora não tem jeito, né? Vocês viram o inverso da lógica que isso leva? Se essa perspectiva pelagiana estivesse correta, então quanto pior a pessoa, menor seria a sua responsabilidade e menor teria que ser também a sua punição por seus erros. E quem peca de forma mais horrenda acabaria sendo punido menos do que a pessoa que não peca de forma tão feia. E nesse caso, se alguém se tornasse tão vil a ponto de ser de fato incapaz de fazer qualquer coisa senão o mal, tal pessoa teria que ser isenta de qualquer punição. Então o diabo nunca poderia ser punido. Não existe graça de Deus para o diabo, não é? Ele só é mal, entregue para o mal. E o diabo vai ser punido pelo quê? Ele não tem como se regenerar. Ele não tem um Cristo que morreu para que ele possa ser salvo. Então o diabo não pode ser punido de forma alguma. Você vê onde essa lógica leva? Irmãos, isso é tão absurdo. E é absurdo até nos afazeres humanos. Deixa eu ler aos irmãos algumas citações de teólogos da história que ajudam a destacar o absurdo e o ridículo, na verdade, dessa proposta. Se o homem não é capaz de fazer, o homem não pode ser punido por isso. Irmãos, é absurdo isso. Veja só. Uma citação: se a responsabilidade de obedecer é medida pela habilidade de executar, então, à medida que o comportamento de alguém degenera, sua capacidade de fazer o que deveria se torna progressivamente reduzida, seu dever passa a ser cada vez menor. Assim, o homem completamente perverso acaba não tendo nenhuma responsabilidade sequer e deve ser considerado isento de culpa e de punição. O teólogo batista John Gill, do século XVII, disse: a lei somente revela aquilo que o homem tem o dever de fazer e não o que o homem é capaz de fazer. Veja bem, você não olha a lei diz que eu tenho que ser assim, 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 assim. Portanto, eu sou capaz de ser assim, 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 assim. Porque Deus não me mandaria fazer nada que eu não seja capaz de fazer. Será? Não, irmãos. Pelo contrário, a lei revela aquilo que eu deveria fazer, o tipo de pessoa que eu deveria ser, não o que eu sou capaz de ser. É essa a função da lei. O teólogo italiano Francis Turretin, como seria a pronúncia, eu leio os livros em inglês, eu acabo pronunciando os nomes assim. Francis Turretin escreveu o seguinte: os mandamentos de Deus não são a medida de nossa capacidade, e sim a regra do nosso dever. Eles nos informam, os mandamentos nos informam, não o que somos capazes de fazer, mas o que deveríamos fazer e aquilo que podíamos fazer antes da queda, assim mostrando o quanto caímos de um estado de justiça na queda de Adão. O que eles estão dizendo nada mais é, irmãos, do que o seguinte: a lei não nos mostra o que somos capazes de fazer, a lei nos mostra o que deveríamos fazer, o que deveríamos ser. Agora, então, será que faz sentido? Se o homem não é capaz de ser perfeito, então Deus não poderia dizer para o homem: seja perfeito assim como é perfeito o vosso Pai Celeste. É absurdo Deus falar isso. É impossível que eu seja assim. Então, na verdade, o que Deus tem que fazer é falar: faça o melhor que você pode. E o melhor que você pode é o padrão. Faz o melhor que você pode e pronto. Então, os padrões de justiça de Deus vão se regulamentar pelo que nós somos capazes de fazer em nosso estado caído. Você vê o quanto isso é abusado? Veja em Romanos 3. Romanos 3, o verso 19 e 20. Sugiro aos irmãos que está bem claro na Bíblia que há uma outra função da lei. A lei não nos foi dada para servir de evangelho, método de salvação. A lei não nos foi dada para nos mostrar o que somos capazes de fazer para que, fazendo assim, tenhamos vida eterna, conforme Pelágio pensava. Mas a lei nos foi dada a fim de nos mostrar o que deveríamos ser, embora não somos, para que possamos, então, reconhecer a nossa condição condenada. A função da lei, irmãos, não é servir de método de salvação. A função da lei é expor o nosso pecado e tornar todo mundo culpável diante de Deus, bico calado, curvando a cabeça e dizendo: realmente, eu sou podre, sou pecador, Deus tem todo o direito de me condenar. Essa é a função da lei, para que a salvação aconteça não por obras, mas como? Por graça. Veja então Romanos 3, verso 19. Paulo, o apóstolo, escreve: ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, aos que estão tentando guardar a lei, para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Aí está, irmãos. Deus deu a lei para que nós pudéssemos saber o que somos capazes de fazer e, assim fazendo, viver? Não. A lei foi dada para que se cale toda a boca e todo mundo se enxergue: eu sou culpado, sou condenado. Veja, a lei não foi dada para o homem pegar a lei e dizer: ah, tá, é isso que Deus quer, deixa comigo, né? Vou lá, eu vou fazer. Não, irmãos, a lei foi dada para o homem olhar e dizer: é isso que Deus quer? Ai de mim. Ai de mim. E agora? Eu não tenho como ser merecedor de nada. Eu sou condenado. Sou condenado. No dia que eu consegui ler o negócio, eu já vi que já não tem chance para mim. E aí acontece o seguinte: aí entra graça para quem clama a Deus por graça. A lei, portanto, não é a medida de nossa capacidade. A lei é o padrão. É o padrão como ele deveria ser, independente de nós sermos capazes de cumprir essa lei ou não. O Evangelho, a ordem de se arrepender, a ordem de crer em Cristo da mesma forma. Ninguém pode dizer. Deus tem que colocar a porta de entrada para o céu numa altura que eu dou conta de entrar, que eu seja capaz de entrar. Ninguém pode dizer isso. Seria impor sobre Deus regras e dizer para Deus: olha, Deus, é desse jeito, senão eu protesto. Vou chamar o árbitro, vou chamar o juiz para censurá-lo, porque o Senhor não está sendo justo comigo. O Senhor tem que me dar uma chance de salvação. Se o Senhor não me der uma chance, o Senhor é injusto. Eu mereço uma chance. Mereço uma chance? Veja a loucura desse modo de pensar. O homem não tem direito de reclamar nada. Bem, Calvino disse o seguinte: teria Deus nos dado uma lei que se encontrasse dentro de nossa capacidade de cumprir, a fim de não ser ela dada em vão? Antes, ele nos deu uma lei muito acima de nossa capacidade, a fim de nos fazer enxergar nossa própria fraqueza. E é exatamente o que Paulo está dizendo em Romanos 3. Ele nos deu uma lei acima de nossa capacidade, e vendo essa lei, nós desesperamos de nossas obras, enxergamos nossa incapacidade. Agostinho, novamente, fala o seguinte: Deus nos manda fazer o que somos incapazes de fazer, para que possamos saber o que deveríamos fazer e o que deveríamos buscar receber dele. Que Deus nos conceda o que ele nos ordena e que ele ordene conforme ele deseja. Ele enfatiza aquilo que foi a polêmica, ele está enfatizando isso. Veja bem, Deus nos ordena aquilo que é correto. A partir desse momento, nós vemos o que deveríamos ser e podemos buscar isso dele. Lutero tem uma palavra muito interessante sobre isso. Lutero diz o seguinte, é uma ilustração. Pais frequentemente agem desse modo com seus filhos, ordenando-lhes que venham até onde eles estão, ou que façam isso ou aquilo outro, mas somente para que seus filhos percebam o quanto ainda são incapazes de fazer conforme instruídos e tenham que pedir pela ajuda da mão dos pais. Vocês já viram pais fazendo assim? A criança está ali, a criança não consegue andar ainda. Vem até papai. E a criança não vem, mas a criança estende o braço, né? E o pai pega pela mão, vamos lá. E a criança está aprendendo a confiar no pai, mesmo que não é capaz de fazer aquilo. E muitas vezes é assim, né? E pode ser de outra forma. Os pais podem dizer para o filho, filho, vai lá e faz isso aqui. E o filho, não sei fazer isso não. Aí ele percebe, ele precisa de ajuda. E Lutero usa isso como uma ilustração do mesmo princípio. Então, quando nós vemos, irmãos, aqui na Bíblia, essa mensagem da incapacidade do pecador, nós estamos vendo a mesma coisa. Deus não regula seus mandamentos conforme o que somos capazes de fazer. Ele coloca o padrão alto como ele é. E nós estamos abaixo de alcançá-lo. E, no entanto, quando nós vemos esse padrão, isso resulta em nossas consciências nos declararem o quanto somos maus, o quanto estamos aquém do padrão e o quanto precisamos da graça e da misericórdia de Deus. Vamos voltar, então, a esse pensamento e vamos colocar isso em termos de uma coisa humana. Imagine se uma pessoa fosse apanhada roubando e alegasse em sua defesa, olha, eu não posso parar de roubar porque acontece que no meu caso eu sou tão ruim que eu não consigo fazer outra coisa senão roubar. Eu nem preciso roubar, mas eu roubo porque é o tipo de coisa que eu não consigo parar de fazer, sou viciado em roubar. Aí nós diríamos para a pessoa o quê, né? É interessante como essas ideias que entraram no mundo ocidental por meio de igrejas já chegaram até nosso sistema judicial. Não é verdade que hoje em dia pessoas que alegam coisas desse tipo podem às vezes escapar como loucura ao invés de crime? Isso é estranho, não é? E no entanto, para Deus, o crime ainda é crime. O homem muitas vezes pode argumentar dessa maneira. Se eu não tenho a habilidade, não posso ser mantido responsável por assim fazer. Mas isso não é um pensamento correto. Seria uma coisa se nós disséssemos no caso de uma pessoa que furtou alguma coisa, se pudesse comprovar que a pessoa é incapaz de raciocinar, uma pessoa que não tem faculdades de raciocínio normais. A pessoa não entende, nem sabe que aquilo que ele pegou pertence a outra pessoa. Nós não puniríamos um homem assim, claro. Nós não puniríamos uma pessoa por deficiência mental. Mas deficiência moral tem que ser punido. E é exatamente aí que está a questão. Bem, suponha que alguém te deve, vamos dizer, R$500. A pessoa não te paga. E não porque ela não tem, ela tem muito mais do que R$500, ela tem como te pagar a qualquer dia da semana. Ela não te paga apenas por um motivo, porque ela tem um coração tão ruim, que quando ela pensa, se eu der o dinheiro para ela, eu não vou poder torrar o dinheiro com outra coisa que eu quero torrar para mim, ela não te paga. Ela não faz isso, por quê? Porque ela tem um apego ao dinheiro de tal modo, mesmo sabendo que aquele dinheiro por direito não é dela, é seu, ela não vai te dar o dinheiro. E o que você diria? Não, mas no caso dele, como o coração dele é assim, então ele não tem condições de vencer essa coisa, então ele não é responsável por me pagar. É isso que você diria? É isso que Deus vai dizer em relação ao pecador? Vivendo dessa forma, vivendo no pecado, fazendo o que ele não deveria fazer? E Deus dá ao homem ordens que estão, vamos dizer assim, dentro do âmbito. Deus não dá ordens impossíveis ao homem, mas Deus dá ordens impossíveis somente sob a consideração do fato do homem ser pecador e, na sua maldade, indisposto a cumprir os mandamentos de Deus. É essa a dificuldade. Então, o pecador não tem essa habilidade moral, o que tornaria o pecador não isento de responsabilidade, mas realmente culpado diante de Deus. E quanto maior a dimensão daquelas coisas que o pecador se vê incapaz de se conter e continua se entregando o pecado cada vez mais grave, mais grave, mais grave, então, de fato, proporcionalmente maior a sua condenação. Quanto pior o pecador, pior a sua condenação, e não o contrário. Quanto maior a sua inabilidade moral, pior a sua sentença. Isso não destrói a responsabilidade humana. A mesma coisa poderíamos dizer sobre uma pessoa que assassina alguém e dissesse o seguinte em sua defesa. Mas eu não tive escolha. Eu detestava tanto aquele cara, mas detestava ele tanto que eu não conseguia dormir à noite. Eu ficava remoendo aquilo. E vendo a pessoa, eu tinha que voar em cima dele, sabe? Eu matei o homem a facadas mesmo. Mas, sabe, não tinha como eu resistir. Aí você diria o seguinte, mas então esse cara ele é menos culpado do que o outro lá, que não tinha uma tentação tão grave, né? Menos culpado. O outro lá brigou e matou o cara. Agora esse outro aqui que matou premeditado, ele é menos culpado. Vamos dar uma pena mais leve para ele? Ou de repente pena nenhuma? Lógico que não. Uma pessoa que no momento ali de uma briga, de repente mata uma pessoa, mas não premeditado, não tem ódio, punimos menos do que a pessoa que premedita e que odeia e fomenta aquilo até que não existe mais como se conter e vai lá e comete o crime. Esse é o princípio que estamos dizendo aqui. Bem, irmãos, em resumo e em conclusão, é muito importante entendermos isso, irmãos. O ser humano é pecador. Em se tornar pecador, ele não perdeu a sua capacidade de tomar decisões. O que ele perdeu é a sua capacidade de desejar o que ele deveria desejar. Sua mente ficou obscurecida, sua disposição interna ficou propensa para o mal, inclinada para o mal. Isso compromete a maneira em que ele faz uso do seu poder de decisão. E, aliás, isso determina a sua decisão. A decisão do homem não é uma coisa que flutua num âmbito do imprevisível. A decisão do homem reflete a natureza do homem. Se o homem tem uma natureza endurecida contra Deus, então a sua decisão refletirá isso. Se o homem tiver uma mudança de coração pela graça de Deus, Deus mudando o seu coração, convertendo o seu coração, ele passará a escolher conforme esta mudança. E é exatamente por isso que as decisões que os homens tomam podem ser usadas para medir o caráter de um homem. Se a decisão do homem pudesse acontecer totalmente independente, um homem pudesse ter um coração mau, mas de repente sai dele uma decisão para fazer o bem, a árvore má produz bons frutos. Ou se uma pessoa pudesse ser uma pessoa boa, mas decidir não vou seguir a Cristo, e acontecesse assim, uma coisa assim, meio que inexplicável, né? Então a decisão da pessoa não serviria de critério para julgá-la. E é isso que acaba acontecendo se você raciocinar as pessoas que acreditam nessa liberdade absoluta do homem, a liberdade de autonomia. A pessoa que acaba dizendo isso, o que ela está, na verdade, fazendo é dizendo que a vontade e as escolhas dos homens não são uma reflexão da sua natureza. E se assim é, então por que julgar o homem em base da sua escolha? Hoje poderia ter sido isso, amanhã poderia ter sido outra coisa. É uma loteria. O dia que você pega o sujeito é o dia que ele vai ser julgado e não realmente reflete a sua natureza. Mas deixe-me concluir, então, fazendo algumas observações. Jesus disse: não pode a árvore boa produzir maus frutos, nem a árvore má produzir bons frutos. É o modo em que Jesus está nos mostrando que as decisões, as escolhas, fluem da natureza. A árvore boa, bons frutos. A árvore má, maus frutos. Nós somos livres, não no sentido de somos capazes de fazer tudo que Deus ordena, mas nós somos livres no sentido de poder escolher aquilo que mais nos agrada. Pecadores sem a obra da graça preferem não seguir a Cristo. Mas, com a graça de Deus, uma pessoa pode ser levada a mudar de desejo. E mudando de desejo, se Deus fizer isso primeiro, a obra de Deus é antecedente, a pessoa pode tomar o rumo certo, a pessoa escolhe necessariamente o rumo certo após uma operação da graça de Deus. Isso não elimina a liberdade humana, é precisamente isso que estabelece a liberdade humana. A liberdade humana, irmãos, é a liberdade de fazer aquilo que está conforme o nosso caráter, a nossa disposição interna. Mas Deus age no coração dos homens. E Deus muda, muitas vezes, aquilo que o homem faz. É o que nós já dissemos no início de nossa mensagem. O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como, pois, poderá o homem entender o seu caminho? Se Deus não agisse nos homens, se Deus não interferisse nas decisões humanas, na verdade, ninguém gostaria de viver num mundo assim. Se Deus não interferisse nos homens e não impedisse os homens de progredir no seu mal, até que ponto os homens iriam em sua maldade? Na verdade, não haveria limite, porque a depravação do homem é extensiva em sua natureza. Mas a maldade do homem é freada por intervenção de Deus. Ela não se estende até onde poderia se estender, onde ela iria, onde nós voluntariamente nos entregaríamos. Se não fosse a graça de Deus, nós todos nos tornaríamos monstros de iniquidade como as piores pessoas. Seríamos como Nero, ou Saddam Hussein, ou Stalin, ou Mao Tse-tung, essas pessoas mais depravadas que a história nos relata. E na verdade, irmãos, se não fosse a graça de Deus, essas pessoas teriam sido piores do que elas foram. Nem a todos é dado a graça de se converter, mas a todos é dado alguma medida de graça. A todos é dado alguma medida de graça. Pessoas não se tornam tão ruins quanto elas seriam sem a graça de Deus. Lembra o que Jesus disse sobre Sodoma e Gomorra? Se Sodoma e Gomorra tivessem operado os milagres, teriam se arrependido. Veja, até entre eles, alguma medida da graça de Deus estava presente, mas a graça de Deus não lhes veio em maior medida. Jesus não apareceu em Sodoma e Gomorra. Deus não mandou um profeta que fizesse milagres, como os de Jesus ali. Poderia ter feito. Se Deus tivesse feito mais isso, eles teriam se convertido, teriam sido salvos. Mas não era plano de Deus salvá-los. Portanto, Deus reteve esta graça. Veja, isso está na soberania de Deus, irmãos. Mas até neles havia uma operação da graça de Deus. Deus estende a sua graça conforme Ele quer. E Deus tem direito de fazer assim. Ninguém pode exigir, eu quero graça, tanta graça, quanto o outro recebeu. Irmãos, graça não é direito. Graça é graça. Você não pode reclamar tanta graça quanto o outro. Então, por esse motivo mesmo, nós entendemos a questão da graça de Deus operando e freando as pessoas. Mas todos nós temos o potencial de sermos muito piores do que qualquer pessoa que nós já vimos. Se você já viu pessoas que você diz, credo, que ser humano horrível, que degeneração, que absurdo. Bem, entenda que se nós desenvolvêssemos o nosso potencial para o mal ao máximo, se Deus nos entregasse a isso, se Deus tirasse as suas rédeas, se Ele não interferisse na vontade do homem, em nosso coração traçando um caminho, mas Deus fazendo outro, chegaríamos a pontos piores do que estes. E Deus freia as disposições para o mal nos homens através de muitas influências, através de muitas coisas que acontecem ao longo da vida, coisas formadoras, a própria operação do Espírito Santo de Deus, mesmo naqueles que nunca se convertem, o Espírito de Deus opera. É claro que quando o mal acontece, é porque Deus resolveu, nesse caso, eu vou deixar, esse tanto de mal eu vou deixar, eu não vou interferir. Veja, Deus é quem controla o efeito final, concede mais graça ou menos graça conforme o seu plano. Agostinho colocou nesses termos, que os homens procedem pecaminosamente é deles propriamente, que ao pecar eles executam os planos de Deus, também é verdade, porque Deus divide as trevas conforme a sua vontade. Ou seja, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa de lábios vem do Senhor. E o que nós temos que entender aqui, irmãos, e temos que insistir nesse ponto, é que Deus não decretou dar graça igual a todos. Deus estende a sua graça a uns em uma forma, a outros em outra forma. E por isso alguns chegam a ser piores do que outros. Não é porque quem é melhor do que o outro é mais digno, é melhor de si mesmo. É graça, puramente graça. E o homem não pode tomar responsabilidade por não se tornar tão mal quanto o outro. Ele tem que agradecer a Deus, é graça. E a interferência de Deus no coração do homem, no sentido de impedi-lo de se tornar pior e pior e cada vez pior, e aflorar toda a maldade para o qual ele tem potencial, isso é algo pelo qual nós devemos estar extremamente gratos. Nós devemos dar graças a Deus porque o Senhor dirige os passos dos homens. Ao invés de nos queixar disso, é como Deus, quem que Deus acha que ele é querendo dirigir os nossos passos? Ele acha que ele é Deus ou alguma coisa assim? Em vez de pensar nesses termos, nós devemos entender graças a Deus que Deus interfere. Pense em quanto a sua vida teria sido uma vida de desgraças se Deus não tivesse operado no seu coração e impedido você de tornar o que você teria o potencial de se tornar em termos de mal. Pense em como Deus, em sua graça, te cercou. Deus, pela sua graça, poupou a você de sofrer muitas injustiças nas mãos dos homens, não é verdade? Você vive num país onde você tem muitos direitos preservados. Você tem muito mais felicidade e amparo do que muitas pessoas da história e até em outros lugares no mundo hoje. Aliás, se você chegou vivo até essa idade e está aqui hoje, é porque alguém cuidou de você. Você não providenciou pelo seu próprio alimento e trocou suas próprias fraldas quando você era neném. Alguém cuidou de você. Agora, por que que alguém cuidou de você? Você recebeu leite, alimento e essas coisas? Você não foi exposto à morte por abandono? Você foi cuidado porque alguém teve compaixão de você? Mas entenda isso, antes que alguém tivesse compaixão de você, no sentido muito real, Deus já estava providenciando pelo seu cuidado, porque Deus formou em pessoas a capacidade de ter compaixão para cuidar de você e usou essas pessoas como instrumento de sua bondade para com a sua vida. Antes de você nascer, pensando no seu bem-estar, Deus não somente providenciou que no planeta os elementos necessários para a sua sobrevivência estivessem presentes, mas Ele também providenciou que houvesse pessoas com coração para assumir o seu cuidado. E porque você está vivo, você tem motivo de agradecer a Deus. Afinal de contas, por que você não foi uma daquelas crianças que ao longo dos séculos nasceram neste mundo somente para serem vendidas pelos próprios pais para uma vida de escravidão ou de prostituição? Por que você não foi uma daquelas crianças abortadas ou jogadas no lixo, a respeito das quais nós ouvimos falar de tempo em tempo no jornal? Bem, foi porque seus pais não eram tão cruéis? Sim, certamente, mas por que seus pais não foram tão cruéis? A única razão, irmãos, que seus pais não foram assim tão indiferentes é porque Deus não lhes deixou se tornar aquilo que eles teriam potencial de se tornar. E Deus mostrou assim amor por eles e também amor por você. Do contrário, eles teriam se tornado ainda piores do que as pessoas que fazem essas coisas horríveis e fariam coisas ainda mais horríveis do que essas. Quantas crianças nesse mundo foram sacrificadas a ídolos? E não aconteceu isso com você? Não aconteceu por quê? Foi você que escolheu que fosse assim? Irmãos, não foi assim. Sabe por quê? Porque Deus, em sua graça, operou de tal modo que o contexto em que você nasceu foi um contexto mais abençoado. Graça de Deus, mostrando compaixão e bondade, inclusive para com você. E a partir do momento em que você nasceu, você veio a estar num contexto que te educou, que te deu princípios, que te deu lições de vida, que te corrigiu muito do que há de potencial para o mal em você. E tudo isso aconteceu não porque você escolheu que fosse assim, você é devedor a Deus. Pense no quanto você é devedor a Deus. Só pela graça de Deus, você chegou à condição de poder amar alguém. É interessante como que estudos recentes, modernos, eu sou muito cético em relação a algumas conclusões da psicologia, mas em algumas coisas eles mostram que há pessoas que simplesmente não aprendem a ter afeto. Passam uma fase da vida e elas são incapazes de ter compaixão, se tornam indiferentes, são pessoas cruéis, indiferentes, podem matar friamente. Por quê? Porque a graça de Deus não esteve ali com eles. Isso torna essas pessoas desculpáveis? Não, isso só mostra a perversidade que existe no potencial de cada um de nós. Potencial que, se não for freado pela graça de Deus, vai se desenvolvendo nesse caminho. Se não fosse pela graça de Deus, você nunca teria aprendido a sentir compaixão ou afeto. Só pela graça de Deus, você também tem pessoas ao redor que são pessoas que você é capaz de amar. Não fosse pela graça de Deus, toda pessoa que você já conheceu seria de tal forma um monstro de iniquidade, tão moralmente degenerado, que você mesmo seria horrorizado por cada uma delas e você não amaria a ninguém. Ninguém haveria com virtudes e qualidades o bastante para que você pudesse sequer suportar a convivência dessas pessoas, muito menos que você pudesse amar tais pessoas. Então, quando você pensa na soberania de Deus e no fato que Deus toma, sim, o seu direito de Deus e interfere na vontade do homem, quando você lê na Bíblia, os passos do homem são dirigidos pelo Senhor, quando você lê, o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos, irmãos, não se recita disso. Não diga, Deus não devia ficar mexendo, interferindo, intrometendo, não. Queria que Deus não intrometesse. Ah, irmãos, muito pelo contrário. Agradeça a Deus e diga assim: os passos do homem são dirigidos pelo Senhor, como, pois, poderá o homem entender o seu caminho? Aleluia! Que seja essa a nossa resposta, nossa gratidão pela graça de Deus que opera em nosso mundo. Vamos nos colocar de pé e fazer uma oração encerrando nossa mensagem dessa noite.